E sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64 número 25. Eu sou seu host Jeff e hoje eu estou com o Mario.
Oi.
E com o Jomon.
Qual foi o Nintendo 3 que a gente gravou da última vez? Aí foi o 216, né? Então, é nóis, gente.
Eu não entendi a relação, mas tudo bem.
Eu também não
porque
entendi.
Eu tinha que passar um link aí, aí eu só perguntei ao vivo mesmo, porque a
Ah,
gente
tá bom,
é
tá bom.
raiz.
Tudo bem, eu vou cortar isso.
Não, não precisa cortar não, mano. Mantém. Mantém porque é a nossa raizidade.
Bom, eu queria dizer que, eu acho que eu já contei essa história, mas eu moro perto de um vulcão, né? E ele tá em atividade e parece que ele tá meio agitado essa semana. Mas vocês não precisam ficar preocupados porque a boca tá pro lado de lá, não de cá. É só isso.
Problema são as outras pessoas, né? Coitadas dela.
Mas já aconteceu alguma vez esse. Assim, alguma vez sim, mas já aconteceu desse vulcão entrar em erupção em períodos atuais?
Receita? Acredito que não. Mas eu não. Você sabe como eu sou muito preocupado com essas coisas, eu não fui atrás. Mas dizem que teve uma cidade perto que foi.
Evacuada.
Que foi incendiada, né? Então. Mas é que tá longe. Que tá longe e tá do outro lado. A não ser que, sei lá. Acho que não acontece nada, não. Não precisa ficar
Ó,
assustado.
Jeff, se coronavírus não pega, mano, o vulcão vai pegar, porque 2020 não pode passar de boa pra você.
Ah, pode sim, irmão.
Pode.
Pode e vai passar. Né? Enfim, vocês têm alguma coisa que vocês querem falar?
Ah, semana passada eu não vim porque eu tava com infecção na garganta. É, nessa época de infecção de coronavírus, etc., a gente fica preocupado, né? E eu tive todos os sintomas do coronavírus. Fui no médico e ele falou: pode ser coronavírus. É aquela coisa, né? Bate o desespero. Não, não desespero, mas. É, assim, eu não saí de casa. O máximo que eu saí de casa foi pra ir, tipo, propriamente comprar remédio, porque eu tava com infecção na garganta. Mas ainda tive todos os cuidados, né? Fui de máscara, etc. Fiz o teste da Covid, né? É, primeiro que eu queria falar que o teste da Covid dói. É, eles coletam saliva, né? Tipo, vão na sua garganta, coletam um pouco de saliva e enfiam um tubo no seu nariz, né? Nas duas narinas, mas eles vão até o fim. E, nossa, saiu lágrima do meu olho quando eles colocaram o negócio no meu nariz. Mas, bom, a princípio é negativo, não impede de eu já ter tido coronavírus no passado, porque, né? É, se eu já saí do processo de infecção, eu poderia já ter tido e já ter gerado anticorpo, etc. Mas, cara, se você não tá preocupado em ficar em casa, tipo, para não infectar as pessoas, o que é o maior problema, fica em casa só pra não fazer o exame do Covid, cara, porque dói essa merda.
Mas é importante
Jomon,
fazer.
é importante fazer, é importante fazer.
o exame médico chegou?
Chegou. É, então, o exame é o Vejo Online, né? E a princípio é negativo.
Não, não, não. Eu tô perguntando pro Jomon pra ver se o exame médico chegou, se a gente vai contar como falta ou não no karaokê.
Ah. Ah, não, aqui não. Aqui não chegou.
Então foi falta.
Eu peguei uma licença. Eu peguei uma licença. Mas assim, o ponto. Eu tô de férias, né? Eu peguei período de férias de trabalho. Inclusive, nesse momento, eu estou na metade das minhas férias. Ficar de férias na quarentena não é a melhor das coisas, porque você não faz nada. Mas não que eu tivesse tanta, muita expectativa de fazer coisas nas minhas
É a
férias, mas.
possibilidade, Mário. Não é você ir no shopping, é você poder ir no shopping.
Não, mas nem não necessariamente. Não, paulista é foda, né? Entra de férias e vai pro shopping. Eu adoraria poder sair só um pouquinho, sabe? É, andar na rua, cara. Isso já seria mais suficiente, mas tá difícil.
Eu sei mais ou menos
Mas
como
agora você
é.
tá melhor, Mário.
Tô melhor, eu tô meio rouco, não sei se as pessoas estão ouvindo. É, tô tomando Fulgoral como se fosse pastilha de MM aqui, pastilha Tic Tac. E tô com as pastilhas Valda também que estão fazendo um sucesso na minha garganta. Mas foi uma infecção viral. Infecção viral só se trata com. Ou você torce para o seu sistema imunológico funcionar, ou você já dá um overkill nela e toma antibiótico, que foi o meu caso.
Tudo com acompanhamento médico. É tudo com acompanhamento médico.
É, Ai, meu Deus, acabei de falar. Acabei de falar o nome do remédio. Caralho.
O
O
remédio X.
antibiótico. Não, o antibiótico, ele só é receitado pelo médico, né? Você não pode ir na farmácia e falar, me dá um antibiótico. E não é assim que funciona.
Tá tudo bem.
Mas, gente, lembrando, fiquem em casa, essa merda pega, é desesperador. Eu fui no hospital, o pessoal é desesperado lá, é gente chegando, ai, meu filho teve contato com gente que tem Covid, quero fazer exame, entendeu? E já colocam o moleque em quarentena, é desesperador na fila do hospital. Eu fico cagado.
Acho que é só falar um pouco de Covid, quando eu me refiro que aqui no Japão não acontece. Muitas pessoas desconfiavam que o governo daqui estava escondendo dados, né? Mas você consegue esconder dados de pessoas com Covid ou não, né? Não divulgando, mas o que é impressionante é que, tipo, você não consegue esconder hospitais superlotados ou enterros, né? Então, realmente, eu não sei o que acontece aqui. O Japão é um país que não se preveniu, que teve medidas bem relaxadas. E eu não sei o que acontece aqui e ninguém pega. Tipo, poucas pessoas pegam, ou melhor, poucas pessoas morrem. É uma sensação muito estranha. Porque aqui tudo foi relaxado. Né? Tudo foi. Tudo que era pra dar de errado, assim, que as pessoas falam, todas as medidas que você tem que fazer pra controlar isso aí não foram feitas aqui. E é isso que acontece. É uma coisa muito estranha.
Eu tava ouvindo num podcast que o Atila tava comentando, que é um cara que tá bastante em voga atualmente, que ele comentou que no Japão, realmente, tipo, o Japão é um caso super à parte de como que tá acontecendo a infecção do coronavírus, porque é tudo que você falou, e funciona no Japão, as coisas aparentemente estão funcionando no Japão. Então é um bagulho que, tipo, ainda vamos estudar o que que o Japão fez de certo, ou o que que ele não fez de errado para continuar funcionando. Mas ele não é um exemplo diferente do que gostam de fazer aqui para comparar que não tinha que ter quarentena nem nada. Ele não é um exemplo a ser seguido. Ele não pode chegar e falar, ah, no Japão funcionou, então aqui vai funcionar se a gente fizer do mesmo jeito. O Japão é meio que exceção e não a regra.
E tem que tomar cuidado com subnotificação também, né? Eu não tô olhando os dados do Japão porque a preocupação não tá lá, né? O país emergente agora que de casos de superlotação, enfim, agora é o Brasil, o problema é o Brasil, e a gente está estudando os dados do Brasil e tentando comparar com os dados dos outros países que já passaram para atachamento de curva, etc. Mas o que eu iria supor, assim, isso é completamente empírico, não tenho nenhuma base de dados para me refletir, mas suponho que a cultura, em princípio, do Japão para lidar com problemas de vírus, né, de virose, a maneira como a cultura da máscara já funciona há muito tempo, do próprio distanciamento social, enfim, das pessoas, eu acho que isso já reflete muito na baixa dos casos que estão tendo de Covid-19 no país.
Eu não sei, mas é reforçar o que o Jamon falou. Eu represento o lado que não deve ser seguido, inclusive no podcast. Enfim, e aí, Jamon, tem alguma coisa pra falar?
Não tem nada pra falar. Eu pensei em falar de Ninjala, mas não vou falar de Ninjala. Vou ficar de boa aqui.
Então, vamos lá. Podemos começar? Tá pronto?
Vamos. Tô preparado.
Manda bala aí.
Calma. Eu só queria falar que eu tenho atestado médico pra alguns dias, viu? Então, se precisar abonar minha falta aí, tá de boa.
Não, a gente aceita, cara. A gente confia em você. Depois manda pra gente. Eu não sei por onde eu começo, mas eu vou começar pelo Karaokê 64, número 24. Comentários entre 13 de junho e 19 de junho. E o primeiro comentário é do Vladimir Almeida. E aí, como é das coisas? A gente já falou mais ou menos? Sério, preciso expor isso. Não aguento mais lavar as coisas no mercado quando chego em casa depois da compra. Eu também, eu passo álcool em gel em Deus e o mundo depois que eu faço a compra. Fico xingando minha mãe pra lavar a mão se ela me ajuda a desfazer as compras, né? A colocar as compras no lugar. Então,
mas como é que vocês fazem? Vocês tiram da sacola e começam a lavar produto individualmente?
Depende, é aquela coisa. Muita coisa que eu compro não vai ter consumo imediato. Como não vai ter consumo imediato, eu só deixo. Porque se tiver vírus, vai matar uma hora aí depois de um tempo. Mas se a pessoa, se for um negócio tipo, comprou, o que aconteceu? Comprou bala lá, house, e aí foram pegar já a porcaria do house. Aí eu fui lá e passei um álcool gel na capa do house, assim, e joguei na pessoa. Aí a pessoa começou a reclamar que tava tudo gosmentinha. Mas aí é paciência.
Ó, eu tô lavando tudo com detergente. Primeiro, né? O primeiro passo é tirar tudo das sacolas, lavar com detergente, jogar fora as sacolas e depois de lavar, passar álcool gel. Senão a gente também tem um álcool em aerosol aqui, dependendo do que for, dá pra jogar.
E ele fala que se não me esforço pra ouvir o Estação 64 nesse pequeno tempo, lavando a louça ou tomando banho, infelizmente não consigo mais ouvir. Pois às vezes eram meus companheiros de trem, XD. Agora, como não tem mais condução, preciso dar meus pulos.
Cara, ele só escuta a gente se ele tiver numa tarefa chata, né? Senão ele não vai escutar, né?
Então, mas eu concordo, tipo, teve muito podcast que eu acompanhava que eu parei de ouvir porque eu não tenho mais o trem. Que era 1h30 todo dia, no mínimo de ida, né? Que a volta, normalmente eu volto acompanhada. Mas a ida, eu ia ouvindo e eu não tô escutando quase nada. Eu basicamente escuto Estação 64 quando eu tô chocando ovo no Pokémon.
Mas é verdade. É, por exemplo, eu não ando muito de... Tipo, eu não tenho esse tempo de transporte muito longo. Mas toda vez que eu tenho algumas férias ou alguns dias de folga, os podcasts começam a empilhar, velho. Tipo, eu escuto bem menos. Eu acho que podcast faz parte, assim, da rotina. Aí quando você não tem essa rotina, aí meio que quebra.
É, isso é verdade. É, alguns podcasts eu escutava, por exemplo, eu escuto muito podcast de notícia, né? De jornal, enfim, do Folha de São Paulo, de vários outros podcasts aí de jornais. Mas como eu tô acompanhando as notícias em tempo real, eu não preciso daquele compilado que eles fazem pra discernir um pouco sobre a notícia. Então eu deixei de ouvir esses podcasts, né? Alguns outros podcasts, por exemplo, eu escutava muito Nerdcast. Saiu o Nerdcast de Desnamorados. Eu falei, vou escutar com a Dani. Só que quem disse que eu tô encontrando a Dani? Então já tem esse problema também. E aí os outros podcasts, por exemplo, que eu escutava... Por escutar só, tipo, pra passar tempo, eu deixei de lado mesmo. Faz muito tempo que eu nem
procuro. Você pode pegar e compartilhar no Discord, velho. Ouvir o podcast e compartilhar no Discord e ficar ouvindo com ela.
É uma ideia. Não sei se vai funcionar.
Eu acho que não, que ia ser chato pra caramba. Infelizmente, como comentei, sei que um PC mais parrudo é 1000 vezes melhor. Porém, entretanto, todavia, já tive muitos problemas com a esposa com os jogos. Por burrice minha mesmo. E agora, ó, ele falou por burrice minha, fez pra dar aquela razão pra esposa. Eu sinto essa situação. E agora, depois de alguns anos, estou conseguindo adentrar esse mundo novamente, trazendo ela pra jogar comigo e nosso filho. Jogamos muito Minecraft, Towerfall e Overcooked. Aceito sugestões de jogos ótimos nesses estilos pra jogarmos. E depois desses perrengues que passamos pelo meu vício nos jogos, ou jogo com eles, ou no celular. Mas quero algumas coisas mais, entre aspas, hardcore, sangrentas e tiro, mas não posso fazer isso enquanto estou com meu filho. Então dificilmente jogo no Xbox sozinho. A jogo família é full Nintendo? Eu acho que, assim, considerando esses jogos Smash, eu acho um bom jogo, assim, jogar em cooperativo, os dois, bater em Spirit, ou se não só coloca a CPU, eu acho divertido. É Nintendo, eu acho, no geral.
Sei lá, um Overcooked um pouquinho mais difícil é Cannibal Cuisine, né, eu tô jogando, é legal matar gente e comer. Isso é família, né?
Não sei, eu acho que não.
Acho que não.
Possivelmente pra uma família canibal é, mas...
Enfim, eu não recomendo o 51 jogos lá, porque tem poucos jogos de 4 pessoas. Eu só queria deixar isso aí. O resto, sei lá.
Na boa, velho, se você vai jogar os 51 jogos, é mais fácil você comprar um jogo de tabuleiro e jogar, né?
Não, porque aí você compra 51, mano.
Não, é que o problema é que de jogos de 4 players simultâneos naquele jogo não tem. Tem poucas opções.
O New Super Mario Bros. U é legal. É um puta jogão. Pra 4 pessoas.
Não, desculpa, eu tô meio revoltado, mano. Você vai jogar Gamão no Switch, velho. Vai, compra o tabuleiro, desenha ele no papel e joga.
O único cara que pode defender, que tem a propriedade de defender ou criticar esse jogo aqui é o Lucas. Ah, não, mentira, o Jeff comprou, né? Você comprou?
Claro que eu comprei. Eu joguei todos os 49 jogos e eu tô tendo dificuldade de aprender Hanafu.
Aí, viu, Mario? Você pode aprender jogos, olha que legal.
Eu sei jogar Hanafu, né? Não preciso ver esse jogo,
você,
né?
Tem que aprender dominó, Mario.
Jogar dominó sem roubar é muito chato.
Mas eu vou ficar com o Super Mario Bros. Eu lembrei dele, ele é um jogo bem divertido.
Eu não consigo sugerir nenhum jogo específico pro Switch, mas dá uma investida em jogo de tabuleiro que eu acho que você vai se divertir, cara.
E minha válvula de escape, ele continua falando dos jogos hardcore dele, e minha válvula de escape é um notebook velhinho que tenho, mas já tá pedindo arrego, por isso decidi comprar um novo. Claro, juntar uma grana primeiro, gosto de ter a mobilidade, pois usava ele muito no escritório do meu trampo e não quero abrir mão dessa mobilidade se um dia eu precisar. Ah, entendi, faz sentido isso.
Eu tô nesse problema atual porque eu tô com meu notebook há uns 5 anos e ele já sofreu muito. Atualmente eu estou tendo problema com ele, tanto pra gravar podcast quanto pra editar, e eu não consigo mais jogar nada nele, nem o LoL eu consigo jogar mais. Esses dias eu fui abrir e ele desligou porque superaqueceu. Mas eu acho que assim, entre custo-benefício é melhor você comprar desktop, sempre, por questão de você consegue prolongar, você consegue fazer modificação nele no futuro, etc. Mas eu entendo a questão de que ele precisa ter uma mobilidade, né? Às vezes ele quer só pegar o computador dele e levar para outro lugar também. Tipo, não necessariamente em outra residência, etc., mas colocar em um outro espaço da casa, né? Que aí no banheiro com o notebook ele pode ir.
Exatamente. Então, eu ia falar isso, ele quer jogar um Doom no banheiro. É um jogo violento no banheiro.
Então acho que ele pode fazer isso.
Fala. Não, terminei, mano.
Não, é isso. Eu acho que... Eu tô nesse mesmo dilema dele. No geral, eu tô juntando dinheiro, provavelmente eu vou comprar um desktop, porque vai ter que ser, eu preciso de alguma coisa pra trabalhar o mais rápido possível, mas é muito complicado você passar por esse tipo de situação, que, tipo, ter que investir num PC pessoal agora, e tá no meio da pandemia, etc, e você ter que ficar controlando o dinheiro, sabe, ver, será que eu consigo comprar agora, será que eu consigo prolongar mais um pouco. Eu não sei se a situação dele exige que ele compre um notebook agora, um computador agora, no meu caso é assim, e por isso que eu vou optar por desktop, porque vai ser mais barato, vai ser mais em conta.
Eu vou contar uma história aqui que eu acho que eu não falei, mas meu notebook novo ajudou esse podcast, sabia?
Esse específico ou Estação 64?
Estação 64. Eu comprei, sei lá, paguei 180 mil ienes nesse notebook. E a loja tinha que você fazer o cadastro, você ganhava o dinheiro do imposto de volta, né? Aí eu pude comprar, sei lá, o fone que o Mario me indicou, que eu não queria pagar 12 mil ienes. Eu falei, eu comprei com o dinheiro de volta no notebook.
Pera, calma. Deixa eu entender. Você comprou um notebook. O dinheiro você usou pra comprar um microfone pra celular.
O dinheiro, os pontos, né, da loja.
Entendi.
Você pagava 180 mil, ganhava 10% de volta. Eu usei esses 10% em pontos. Eu usei esses 10% em pontos pra comprar o fone.
Você podia estar gravando pelo notebook, inclusive.
Não, mano, é muito. Ele aposto que ia estar meio tipo. Dentro da privada, sabe, basicamente.
Não, mas aí ele compra um microfone mais barato e melhor até, né?
Mas como ele ia poder gravar do carro com a gente?
Verdade, que problemão, né?
Não, mas aí eu ainda não tinha internet, mano.
Você podia usar o celular, né? Mas...
Não, a internet do celular ela é bem melhor, assim, tipo, direto, né? Não roteando.
Fiquei bem triste com as informações do Jeff sobre os preços dos Joy-Cons. Está muito triste a situação. Infelizmente, meu Switch está encostado sem uso. Até tem aquele 8-bit duo pra conectar ao controle do Xbox, mas eu jogo muito no modo portátil. Até pensei em fazer uma troca pelo Switch Lite, mas é sempre bom ter a opção de jogar na TV. Enfim, alguém tem uma indicação de jogar com um paralelo que dure mais de 3 meses? Ouvintes podem me ajudar também, XD. Obrigado a todos, Vladimir de Almeida. E tem os... eu não sei se é da 8-bit, mas eu lembro que tinha uns Joy-Cons que não são produzidos pela Nintendo, só que eles devem ser caros também. E não vai no Lite, eu sempre teria medo do Lite porque o Switch tem problema de drift. E no Lite esse problema existe ainda, então... Né?
Nossa, que problemaço, hein? Porque aí, pra você arrumar, você vai ter que abrir o console, que merda.
O engraçado é, sei lá, algum ouvinte recomendar, tive esse Joy-Con e dura 4 meses. Aí vamos ver se ele compra.
Melhor que 3, né? E eu acho um problemaço você comprar coisa genérica assim pra Nintendo, principalmente pra um caso de um Joy-Con que você vai encaixar no Switch ainda. Mano, a chance de queimar o Joy-Con e queimar, dá um problema ali que você não vai conseguir mais conectar Joy-Con, é muito alta. Vai no Joy-Con original, cara.
Por mais que seja R$1.000, mano.
R$1.000? O Joy-Con original?
Foi o preço que ele mandou.
Caraca, preocupante.
e começar a pensar.
Não, é porque eu tô preocupado porque o meu Joy-Con, assim, eu tô com os problemas do Joy-Con. Aliás, só me dá um diagnóstico aqui. Às vezes ele vai pra esquerda sozinho, mas eu só dou uma arrumadinha assim, para.
É drift, famoso drift.
E, por exemplo, eu vejo isso no Animal Crossing. No Animal Crossing eu seguro o B pra correr. Aí meu personagem tá correndo, às vezes ele vai dando umas paradas como se o B parasse funcionar. E ele volta, sabe?
Ah, eu acho que isso é do Animal Crossing que o meu também faz, ó. E o meu eu tô jogando com o Pro Controller. Aí eu fico, mano, é possível. Só que no geral meu Pro Controller tá bem. Eu só vou fingir que é do Animal Crossing esse problema. Ou senão sou eu que tô soltando de leve o B. Sem querer. Eu espero.
Pro Controller não tem drift, não é?
Não tem drift, que eu saiba, não tem drift, mas ele tem um problema do D-pad lá, que você consegue mandar, tipo, três comandos seguindo pra esquerda, sabe?
Isso aí é só o antigo.
Então, falam que no novo não tem, mas eu consigo fazer, dependendo do jogo, eu consigo fazer no da minha irmã. O da minha irmã é bem novo, inclusive. Então, acho que não é só no... Putz, era 4, eu acho. Mano, foi uma versão na época que lançou o Link's Awakening. Era uma versão novinha da época. E aí... nunca fala que o problema foi resolvido, porque eles nunca falaram que o problema foi resolvido, sabe?
Mas eu não tenho assim, muita experiência com controle paralelo. Tem alguma marca que vocês indicam, que vocês acham que é bom?
8-bit-do. Eu acho que era a melhor marca, eu não sei se eles têm de... Marca pra controle que não seja de empresa, assim, que não seja de uma empresa produtora de console. Eu sei que eles são bem falados, só que aí eu não sei se eles têm Joy-Con.
É, eu também... Tinha uma que era de luxo, que fez muito controle pro Wii U, cara, que eu esqueci o nome agora.
Ah, eu não sei.
É, mas a maioria deles, eles fizeram muito pro controller, que eu vi. Era muito pro controller customizado, né, diferenciado. Eu esqueci o nome. É, se eu lembrar, eu posto nos comentários. Mas se eles tiverem Joy-Con, eu acho mais plausível... Tipo, não sei, eu vejo a marca deles muito em evidência, né? É tão evidência que eu esqueci o nome. Mas, de novo, eu acho que não, Jefferson... Cara, não vai nessa de comprar coisa que não é da Nintendo, porque é muita chance de dar merda.
E o próximo comentário é do Daniel Moreno. Salve, galera. O único game que me faria comprar o PS5 no lançamento é Zelda Breath of the Wild 2. Se fosse lançado junto. Então não vai rolar. É, os caras é nintendista mesmo, hein? Bate no peito isso aí.
Já pensou se eles anunciam o Breath of the Wild pro PS5?
Dois.
Isso é mais importante, dois. Né? Só dois.
Depois de ver a conferência da Sony, é que a ficha caiu de que a E3 não ia acontecer. E eu curti acompanhar o evento. Sempre acontecia coisas inusitadas, engraçadas e cenas épicas. Ver a galera correndo para jogar o Zelda Breath of the Wild é uma cena clássica, entre outros. Saudades Direct. Abraços, sinalzinho do capeta.
Ó, isso vai acontecer com qualquer tipo de jogo que eles anunciarem Shadow Drop e que seja AAA, né?
O que, a galera correndo?
É, pra qualquer jogo pra jogar, assim, correr pra jogar.
Ah, não, engraçado é ver jornalista.
Ah, mas eles correm pra qualquer coisa, viu? Quando eu fui pra E3, não, eu juro pra você, quando eu fui pra E3, o pessoal fica na porta esperando pra correr, mas não é só pra jogar, é pra pegar brinde, principalmente, porque vou te falar que se tem uma raça que é desgraçada pra pegar esse tipo de coisa, é jornalista faminto, né? Tipo, em qualquer tipo de evento, assim, vai. Os caras, eles não têm pudor pra ir lá e pedir chaveirinho pra esse tipo de coisa.
Nossa, isso aí me faz lembrar uns bagulho lá com... Ah, com aquele energético. Eu esqueci o nome agora.
Monster?
Não, o outro. Red Bull.
Energy.
Red Bull. Que a gente tava num certo evento aí, e aí bastava chegar...
Nome, a gente já falou o nome da marca, fala o evento aí.
Eu não lembro o evento. Foi que a gente tava esperando pra fazer uma entrevista que não aconteceu com aqueles caras do jogo de tanque.
Era XMA,
Então, que aí chegava a porra do Red Bull na sala dos jornalistas, aí já surgiam os caras saindo do chão, assim,
do chão,
pra pegar o Red Bull e ir embora. Tipo, era só isso, os caras só entravam na sala da imprensa pra pegar o Red Bull e vazar. Os caras não sentavam pra ir fazer pauta porra nenhuma.
Ó, BGS é a mesma coisa, tá? Inclusive, a mesma raça. Esse é o pior ainda. A galera que acha que é jornalista, mas se aproveita dos benefícios, né, da sala de imprensa, etc., pra colher coisa.
Meu Deus, mano, isso é muito triste.
Isso é. Ó, Jamal, vou te falar que a sua camiseta do Persona 5 Dance, ele saiu desse jeito, viu?
O cara saindo correndo?
Saindo correndo e tendo que dançar ainda pra pegar.
Ó, mas poderia ter pego um tamanho menor, né? Não precisava ter uma... O caralho, olhar e falar, puta, o Jomão quanto que é? Acho que o Jomão é uns 3 dele.
Não, aí... não fui eu que peguei, foi o Diogo.
Eu aprecio a camiseta, tá lá no meu coração, só que não consigo usar porque parece que eu tô de pijama. Eu não vou falar que o Ted dançando é a coisa mais bonita do mundo também, né? Não, não posso mentir sobre isso.
Cara, para de reclamar da brinde.
Não, eu adoro vocês. Custo. Adoro você. Um abraço pro nosso amigo que dançou por nós. Um abraço e obrigado, Mário, por
lembrar
esse tempo. E o próximo comentário é do Renê Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Eu gosto da E3, mas não consegui dedicar várias horas para assistir as apresentações ao vivo. No máximo, acompanhava a da Nintendo. Mas nunca tive paciência de acompanhar a Treehouse da Nintendo. Normalmente assistia algum vídeo no YouTube resumindo o que rolou naquele dia de E3. Pô, ele, é que é muito ele, legal a Treehouse, velho.
Ele não consegue, tipo, desconectar do mundo e ver as apresentações, né? Porque eu também não... dificilmente eu consigo ver ao vivo, né?
Uhum.
Mas aí, às vezes, eu tento bloquear tudo e, sei lá, marcar o link e assistir só o vídeo. Tipo, do que passa, eu consigo ver tudo. Não preciso ver resumo.
Tá. Eu gosto da Treehouse aqui. Assim, na Treehouse, eu nunca, pelo menos, normalmente eu não ficava ouvindo como primeira tela, assim. Eu sempre deixava no fundo a Treehouse, só pra ficar ouvindo o que eles estão conversando e tal. Aí, quando é um jogo que eu queria ver mais, assim, a Frame Treehouse aconteceu, quando era Hyrule Warriors, Xenoblade Chronicles X, na época do Yu. Aí você volta e aí é 100% da atenção, porque aí os caras dão muita informação legal. Mas eu sempre gostava de ficar ouvindo lá o inglês rodando no fundo, assim, sei lá, de um assunto que eu gosto muito.
É, eu concordo com o Jomon, o Treehouse é second screen, ou às vezes até no mudo, que eu tô fazendo outra coisa, né? Só pra ver se alguma coisa tá acontecendo, aí você vai lá e puxa o olho.
Deixar em background no mudo, né? Só pra dar audiência um pouco.
Deixar a view lá pra Nintendo. E eu gostava, tipo, também ficar esperando sempre as pausas entre sessões, assim, porque tinha momentos aleatórios, óbvio, às vezes era mais cedo, às vezes era mais tarde, momento aleatório de repente os caras anunciar a Samus Returns, do nada eles estão anunciando isso no meio da Treehouse, ou falar assim, a gente tá mostrando aqui o jogo, vai ser o Riftman Heaven, que vamos lançar hoje pro 3DS e o Mega Mix. Então, tipo, tinha uns Shadow Drops legais, assim. Tem esses momentos que a Treehouse brilhava mais.
E as falhas técnicas, que eram engraçadas.
As falhas técnicas eram engraçadas. Os caras falando que é dois na mesa, falando em japonês, dois na mesa, falando em inglês. E todo mundo ali fala os dois idiomas, ou pelo menos bem dos dois idiomas. Aí um responde uma coisa do outro, e você fica tipo, mano, os caras estão muito perdidos em qual idioma eles estão falando. Era engraçado. Ah, saudades.
Isso porque só foi um ano, hein? Imagina o próximo. Se não,
não vai ter. Não é possível. Senão eu vou ficar triste. Muito triste. Quanto à pergunta clássica, acho que não tem nenhum jogo que me faria comprar um PS5 no lançamento. Até hoje, o jogo de PS4 que me chamou mais atenção foi o Detroit Become Human. Ele até saiu na Epic, mas meu notebook sequer rodou a demo. Vou ficando por aqui, até mais. René Augusto, essa aí é a verdade, assim, a true da true, isso aí.
É isso porque eu gosto de videogame, que é coisa mais simples. O negócio roda ou não roda, né? Não tem o...
Talvez se lançou pro videogame, é pra ele no mínimo tá entrando, né? Basicamente isso.
Porrada de jogo pro Switch aí que dá lag, cara. O Xenoblade, inclusive, me impressiona, cara, que ele tem queda de FPS, entendeu? O jogo do Wii tá tendo queda de FPS.
É normal, então, mano. Problema da engine. Problema da engine.
Então, não sei se eu concordo muito com isso, não.
Ele roda, não roda? Você tá conseguindo terminar esse jogo?
Infelizmente.
No computador, às vezes, nem isso acontece. Às vezes, você compra o jogo, você olha assim, o jogo tá em 10 FPS, tá em 5 FPS, aí você começa a pensar, acho que não vai dar.
5 FPS. Isso me lembra. Não sei se eu posso falar isso. É porque assim, tudo bem. Eu comecei a jogar Pokémon por meios ilícitos, né? Via computador. E como eu tinha um X86, mano, o computador mais velho que você pode imaginar, ele rodava Pokémon a 5 FPS. 2 FPS. E.
De Game Boy.
E ele não salvava. Então, assim, eu começava a jornada e o meu limite, que o máximo que eu consegui chegar foi até a cidade de Cerulha.
O que é considerável já.
É. A 5 FPS.
A Cerulean Cave é antes, né, da cidade de Cerulha.
É.
Então é o caralho ainda. É, tem a parte toda chata aí. E os próximos comentários é do Nintendo 3, número 215, Pokémon Presents, impressão de The Isle of Armor. E o primeiro comentário é do Vladimir Almeida. Um grande comentário. Grandíssimo comentário. E aí, tudo bem? Bom, estou vindo comentar na sexta, então já vou comentar sobre os novos anúncios. Risos. Preciso ser muito sincero. Quando anunciaram Pokémon para escovar os dentes, pensei. Meu Deus, a Nintendo tá atirando para todos os lados. Já não sabe mais o que fazer. Pobre coitado de mim. Agora sei que sou um mero mortal e que não entendo porra nenhuma de mercado. Instalei o jogo para meu filho usar. Ele tem 9 anos e, como falei no ano passado, introduzi meu filho na franquia no Let's Go. E, sinceramente falando, sem propaganda nenhuma, afinal, não sou pago para isso. Ah, igual a gente. Não é que funcionou mesmo? Meu filho está escovando muito melhor os dentes. Está mais interessado nessa tarefa. Realmente fiquei impressionado com o engajamento dele e muito feliz com a Pokémon Company em ter lançado esse minigame e até ganhei créditos com a patroa, XD.
É uma história boa de ouvir.
Que funcionou, né? E eu acho que 9 anos já tá bem fora até da faixa etária que eles estão buscando. Talvez fosse até menor esse público, sabe? Entre 4, 5 ou 6 anos.
Sim, sim. É, mas é criança que não gosta de escovar o dente. E tem o mínimo interesse em Pokémon, aí você cria mais aí. Então, esse jogo ele é menos mercadológico, ele é mais em questão de, tipo, criar interesse na franquia. Tentar deixar a franquia em mais coisa. Não posso falar que não é mercadológico, porque é mercado isso, né? Mas ele não ganha dinheiro diretamente com isso.
É, verdade. Não, mas eu acho que presença de mercado é importante. É, porque você vai ver esse mercado de aplicativos para público infantil, e ele é muito... financeiramente, ele é muito bem posicionado, mas tem muito, muito, muito título, tem muita empresa se escalando, né, nesse mercado também, tanto quanto tipo, qualquer outro tipo de mercado de público que a gente até desconhece no mundo dos jogos, né? Mas você vê jogos da Galinha Pintadinha... de vários outros personagens infantis que tem, jogo do Cocoricó, etc. Eles estão muito bem posicionados no mercado. Eu acho importante a Nintendo tirar um pouquinho dessa fatia, mesmo que seja só como presença. Não precisa necessariamente estar ganhando dinheiro, né?
Pokémon Café eu passo. Não gosto desse tipo de game. Mas sei que o mercado é gigante. Mas não faz meu tipo. Agora Pokémon Snap, bem, nunca joguei, mas sempre ouvi falar super bem dele no 64 e vou poder testar. Se meus Joy-Con não ficarem falhando.
Eu tinha comentado isso no Twitter e, assim, o meu maior medo de Pokémon Snap é a gente achar que a gente tava com muita saudade e ver que o jogo era simples demais pra época, etc. E a gente era só criança que queria ver Pokémon andando na tela. Então, eu não sei se, por exemplo, você nunca jogou Pokémon Snap, você vai jogar no Switch, você vai gostar. Pode ser que isso não aconteça.
Você pulou um parágrafo inteiro ou foi impressão minha?
Eu acho que não. Será que eu pulei? Sobre a expansão. Putz, eu pulei um parágrafo inteiro. Caralho. Calma, já eu volto. Fala do Snap aí. Agora eu tenho que voltar aqui. Eu tô fazendo remix de comentário.
O Snap, acho que pra quem não tem a nostalgia vai ficar mais difícil mesmo de gostar do jogo.
Então, mas mesmo pra quem tem, Jefferson, você não acha que ele pega, vê a mecânica atual... nem é atual, vai, tipo, mecânica antiga, assim, de olhar os Pokémon, só ver ao redor e bater foto. Você acha que é o suficiente pra pessoa gostar?
Eu acho que pra quem tem nostalgia, tá passando fome, Mario. Então você joga qualquer migalha, tipo, ele vai comprar, vai jogar, e sim, aí depois vai acontecer o passo que acontece, o que você tá falando, tipo, poderia melhorar aqui e ali, aí depois vem os comentários.
Mas eu acho, tipo, o Snap... É que tudo depende da sua expectativa com o Snap. Se você sabe o que que é, se vou tirar foto e tal, vai ser uma linha reta lá, eu vou ver os Pokémon tudo, você vai gostar, porque a expectativa tá mais ou menos de acordo com o que o jogo é. Eu espero que não seja pior que o jogo do 64. Né? O mínimo que eu espero é que ele tenha bastante, bem mais Pokémon e tudo. Né? Não precisa ser enorme, assim. Eu acho que um jogo de... Mano, se for de 4, 5 horas, eu tô surpreso, inclusive. Tudo depende da expectativa. Se o cara for esperando o jogo, o Pokémon que o Sword and Shield não foi, não vai ser. Entendeu? Tudo depende disso. Porque o Snap, eu considero, tipo, o que eu falei no outro podcast, no podcast passado, que eu joguei recentemente e ele se mantém um jogo bom. Pro que ele quer fazer. Não é, tipo, não foi só na minha infância que eu joguei. Eu joguei depois e falei, nossa, é divertido. Só que é super rápido, porque eu sei tudo que eu tenho que fazer.
E as redes sociais vão ajudar esse jogo. Com certeza.
Sim, sim. Ficar fazendo pose sexual pro Pokémon. Com certeza vai ter.
Pode sair, aí você tira a foto e coloca ela fora de contexto na rede social, aí sim.
Sim, exatamente, exatamente. Ah, ó, o sprite do Pikachu, o sprite, o modelo do Pikachu entrou sem querer no modelo do outro, opa! Tira então. A foto. E sobre a expansão de Sword and Shield, que é o parágrafo que eu pulei sem querer, sobre a expansão de Sword and Shield, infelizmente não me pegou. Desde que eu joguei o novo Pokémon, não fui com a cara e não me cativou. Acho que por culpa minha. Criei uma alta expectativa e o tombo foi grande. Afinal, tenho certeza que a Game Freak tem a capacidade de fazer algo grandioso e bem melhor que Sword and Shield. Sim, eu esperava algo como Zelda Breath of the Wild e não acho que seja um erro esperar algo desse nível da Game Freak, pois já existe algo dessa magnitude de Zelda. Não entendo o motivo de não ter introduzido no universo de Pokémon. Seria algo inovador, algo que sinceramente a franquia precisava como o primeiro Pokémon de mesa. Eles deveriam ter arriscado para criar um hype gigante e mostrar que sim, a franquia Pokémon não é mais a mesma, mas não foi dessa vez. Espero um dia ver esse jogo. Eu acho só que a gente só vai ver esse jogo quando esse jogo for barato de fazer.
Acho que não. Acho que a gente nunca vai ver esse jogo no sentido de, tipo, Zelda. Se você pega a franquia Zelda, quanto tempo demora para um lançamento ou outro?
É, exatamente isso. São 5 anos, 5, 6, 10 anos, às vezes, dependendo.
Você consegue enxergar um Pokémon feito daqui a 5 anos? Aí você pode exigir a mesma coisa que você exige pra Zelda.
Ah, então, eu tô falando um nível Breath of the Wild, assim, eu tô pensando, tipo, Switch 3, o Breath of the Wild do Switch, é como se fosse o Breath of the Wild. Não, mas se for o mesmo nível que Zelda tem, ou o mesmo nível que Super Mario tem, não, Pokémon não consegue. É aquela coisa, você vê o que o Jeff falou, mano, você vê os fãs de Pokémon. Não tem nem um ano que o Sword and Shield saiu, os caras estão já querendo o novo Sinnoh, sabe? A gente é prova disso. Quando ficou um ano, aí ficou Sun Moon, aí Ultração Ultra Moon, aí ficou um ano sem, né, que foi o ano do Let's Go, a gente tava querendo ver o que ia ser esse Pokémon de Switch. A gente tava querendo, quero ver o Pokémon novo. A gente não tem a mesma espera que a gente tem com o Zelda, não tem como. Os fãs ficam doidos sem Pokémon, impressionante, assim. E fora que Pokémon, mesmo ele tendo sendo um jogo de console, esse último, ele é um jogo de portátil. Assim, o espírito dele é um jogo de portátil e eu acho que eles nunca vão querer largar esse espírito de ser um jogo de portátil. Porque se em algum futuro a Nintendo fizer um console e um portátil, Pokémon não vai continuar no console. Pokémon volta pra portátil. Então eu acho que justamente isso... É marca da série, assim. Pokémon não é feito pra lançar em console. Pelo menos não da série principal.
É, e qualquer outro tipo de jogo que for lançado vai entrar em conflito com o próprio Pokémon da linha principal, né? Dos casos portáteis. Gente, depois que anunciaram o Pokémon Unite, aí falaram, é um passo pro Pokémon MMO. Isso não vai acontecer, porque vai entrar em conflito com o próprio jogo da linha principal. E Pokémon não vai sair da Game Freak, assim, de uma maneira tão fácil... das mãos da Game Freak, porque continua vendendo, cara. Querendo ou não...
É deles, né? É deles.
Não, mas, assim, num mundo em que todo mundo critica... A própria Nintendo tá com desgosto da Game Freak e coloca na mão de outros jogos. Tipo, não, em números, você não consegue defender essa posição, porque ele continua vendendo. Você pode continuar xingando, etc. Mas ainda tá vendendo 17, 18 milhões de unidades, sabe?
Mas a pergunta agora... não é impossível você tirar das mãos da Game Freak? Porque é aquela coisa, a mesma coisa que você falar, vai tirar... Eu não sei o quão a inteligência... Eu imagino que a Intelligent Systems também tem o mesmo valor que Fire Emblem. A mesma coisa que você falar, vou tirar Fire Emblem da Intelligent Systems. Não tem, porque eles são os donos, sabe? A Nintendo é parte da dona, mas só que ela não tem bagulho total. Tipo, ela tem que comprar os direitos. No caso de Pokémon, caro pra caramba, imagina. Se alguém quisesse vender os direitos que tem sobre a franquia. Então é meio que, tipo, é maluquice, assim. Não, não é como se a Nintendo tivesse a franquia Pokémon e escolhesse a Game Freak pra produzir.
Sim. É, não, mas tudo bem. Então, pega o time inteiro e muda, assim. O nome pode continuar Game Freak. Mas pega o time de Zelda e coloca lá, sabe? No caso do desenvolvimento. É burrice fazer isso.
Estraga duas franquias,
velho. Não, mas você entende que você não tem comprovação que... Você não tem uma base pra você fazer isso, você não tem nada pra você se defender em cima disso, porque Pokémon continua vendendo 18 milhões de unidades, 17 milhões de unidades, sabe?
Sim. E é aquela coisa, eu acho que é bom não esperar mais desses jogos. E Pokémon Snap é a mesma coisa. Considerando Pokémon Sword and Shield, você teve essa expectativa, não espera absurdos de Pokémon Snap. Não entra no hype trem. Vê o do 64 e é mais ou menos aquilo, só que em HD. Se o do 64 não parece interessante, o em HD não vai ser interessante.
Já teve gente comparando o gráfico, falando, olha só o que, quando um jogo sai das mãos da Game Freak, como é que fica, etc. Gente, comparar gráfico de trailer, que você nem sabe se é in-game o negócio,
completamente diferente.
Não compara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, velho. Pode agora... até ser que eles estejam reutilizando o modelo, desculpa. Até ser que eles estejam reutilizando o modelo do Sword and Shield, você nem sabe.
Agora, o melhor anúncio chegou dia 24. Tencent e Pokémon Company estão trabalhando em um MOBA como os rumores que rodavam na internet. Gosto muito do gênero, acompanho League of Legends, mas graças a Deus parei de jogar. Mas Pokémon Unite vou jogar com certeza. Gostei muito dos objetivos e do rumo diferenciado que foi criado. Quero muito jogar ele. Uma pena que não teve data ainda para o lançamento. Será que demora muito? O que vocês acham? Lançamento em 2021 só? Viram que o vídeo está mais com dislikes do que likes? Será que por causa do hype que colocaram nessa apresentação? Eu não esperava muita coisa e fui surpreendido positivamente. Acho que a comunidade geral está pegando pesado demais. Essa quarentena está acabando com tudo e tudo é motivo de rage e direcionamento de ódio. Fico triste com esse caminho da humanidade. Afinal, não podemos negar que a internet dá voz e aumenta muito o poder de todos. Parecendo como uma grande bola de neve. Onde uma pessoa faz barulho ou demonstra insatisfação e ganha grandes proporções, e na internet, na maioria das vezes, não são proporções negativas. Eu não entendi muito o final, mas entendi o sentimento do texto.
Eu não acho que o problema é a quarentena, não, viu? Eu acho que
as pessoas. Não, Pokémon Sword and Shield também tá aí, né? Inclusive. Ah. Antes da quarentena. Mas a gente comentou bastante de tudo isso, mas eu fico feliz, tipo, tem gente, tem um público ali, fora o público que a Nintendo quer pegar, existe um público que é a intersecção entre fãs de Pokémon e fãs de MOBA, que talvez tenham gostado dessa ideia, sabe? Então, esse público, menor que seja, ou maior que seja, é um público que vai ser agradado.
Você vê os caras, os casters lá do CBLOL já republicando. Aliás, republicando agora, a gente tá gravando na sexta-feira à noite. O cara descobriu agora que o Charmander evolui, sabe? É esse tipo de público que a gente tá falando.
Porra, ele fica mal legal com a asa.
Eu falo, nossa, vocês viram que o Charmander evolui? E 6 mil likes no tweet, sabe? Então, esse tipo de público que o Jamon tá comentando, a intersecção, é o que tá esperando grandes coisas desse jogo.
Eu só acho que a gente dá muito enfoque no like e dislike. Tipo, como se todo mundo que estivesse dando esse dislike é porque. Às vezes o cara não gostou. Mas só isso. Tipo. É só a impressão dele, tipo, né? Ele não faz parte de uma conspiração de ódio e terror e não sei o que pra falar que aquilo ali não deve existir. Eu não tô acostumado a dar like em vídeo, nem like nem dislike, mas é quem tá acostumado às vezes é só tipo, ó, se ele gosta dá like, se não gosta dá dislike, tá tudo ok, velho.
Eu tenho um ponto sobre isso, Jefferson, porque quando eu não gosto de um vídeo ou coisa parecida, eu só fecho o vídeo. O esforço que o cara tem que fazer pra ir lá e dar a descurtida dele é muito maior, sabe? Então se o cara ele realmente tá puto com o negócio, ele dá descurtir. Eu acho que o descurtir, um like, ele é uma medida de desprazer muito alta, sabe?
Olha, desculpa aí que o mundo tá acabando onde eu moro, então paciência. Se eu sumir no meio, eu sumi. E eu vou só mudar dois parágrafos de ordem aqui, porque faz mais sentido se eu falar isso agora. Ah, tenho certeza que dia 24 todos achávamos que seria lançado um Let's Go Johto ou Let's Go 2, mas foi pegadinha. Eu não achava, eu tava inclusive num grupo aí, eu tava sendo chefia de hype falando, gente, não espera isso aí, não vai ser isso aí. Obviamente não me ouviram.
Eu achava que tinha grandes chances de ser. Porque é o que a gente, assim, não chutou Let's Go, porque isso nem existe, sabe? Tipo, ninguém nunca falou. Isso foi tirado de, mano, tirado de referência de vídeo de Pokémon Presents porque tinha pelúcia lá. Isso aí não tem nada a ver. E galera chamando de evidência. Evidência é algo muito fortalecido, tá? Tipo, não usa essa palavra.
Ah, dá uma fala do Sakurai também.
Não, mano, mas o falar evidência, quando a pessoa fala evidência é muito forte, velho. É, não usa essa palavra, não usa esse termo quando você vai falar isso. Fala que é uma hipótese muito maluca que você tá tirando do nada agora, tá? Agora, o Pokémon Diamond Pearl, acho que poderia ser, tipo, mostrado que ele existe, sabe? Mas, eu não sei, supus, assim.
Eu não sei, pra mim, se fosse um anúncio de um jogo de série principal, era Let's Go Johto. Acho que tinha que ser, só dava pra fazer isso. Mas não foi. Aliás, a gente comeu bola, né? Porque esse anúncio da Tencent, ele tinha sido informação anterior, não tinha?
Tinha, realmente. Eu tinha completamente esquecido desse negócio da Tencent.
Eu ouvi nos outros podcasts, eu falei, aí depois que a gente tinha gravado o nosso, eu falei, a gente foi burro. A gente esqueceu.
Sim.
Burro.
Daria pra prever. Inclusive, eu vi gente prevendo isso aí antes de acontecer. Então. Acho que foi uma falha nossa.
Sim, a gente esqueceu da Tencent. Jomon, sei que é um fã nato de Kill la Kill, viu a novidade? O Studio Trigger está fazendo um anime de Cyberpunk 2077 e montaram uma puta equipe. Espero que seja muito bom. Eu não sei, meus sentimentos, eu gosto muito de Kill la Kill, mas meus sentimentos com a Trigger tá misto aí. Eu detestei que eles fizeram em parceria com a Kyoto Animation, acho. Eu não lembro agora com quem foi, mas foi o Darling the Franks, que pra mim é um dos piores animes que eu tive o prazer de assistir. E o Kisniver, que eu assisti deles também. Assim, eu tô pensando num dos últimos que eu assisti deles. Que eu assisti deles também, eu não gostei tanto. Tem ideias legais e não vai pra frente. Little Witch Academia é legal de assistir, só que ele tenta abordar uns negócios e ele esquece que ele tenta abordar e vai pra frente. Mas mesmo assim eu vou pagar um Netflix aí pra assistir um bagulho que é furry que eles fizeram, que vai sair no final do mês. Então, vamos ver. Eu vou dar uma olhada, pelo menos.
E o que significa uma puta equipe, Jomão?
Tipo, eu não sei, eles falaram que, pelo que eu vi, eles falaram que ia ser Netflix com a Project Red e com a Trigger. Eu não vi eles falando o nome. Esqueci o nome do cara agora que fez a animação de Kill la Kill, o diretor de Kill la Kill, se ele vai estar junto. Mas eu chutaria que se ele tá falando uma puta equipe, é os animadores. É a galera da animação. Diretor, essas coisas. São os caras bons. Mas não sei. E bem, é isso. Até mais, Vladimir de Almeida. E o próximo comentário é do Jim. Ou Jean. Que eu acho que deve ser Jean.
Não é a primeira vez que a gente erra. Beleza.
Fala, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Com o anúncio de um novo Pokémon Snap, venho perguntar, qual spin-off de Pokémon vocês gostariam que voltasse? E aí, gente?
Não sei, cara. Pokémon Ranch, sei lá.
Nossa, sério? Pokémon Ranch?
Eu me divertia com ele, sabia?
Nossa, mano.
Stage 3. Ou 4, se você for japonês.
Eu queria ver... Eu vou colocar a listinha. Vou colocar a listinha porque eu não sei me decidir. Talvez o que morreu há mais tempo eu gostaria de ver de novo é o Pinball. Um outro que eu queria ver com novos Pokémon, mas não é tão antigo assim, é o Conquest. E um que eu queria uma versão 2 e com mais bicho, porque o jogo é bom, por mais que seja ignorado, pelos meus amigos, pelo menos, é o Pokém. Eu queria ver um Pokém novo só pra eu poder justificar a compra no Switch, porque eu não consigo justificar no Switch ou comprar o Pokém de novo. São esses.
Eu quero ter uma versão melhor de Pokémon Rumble.
Nossa, mano, depois do primeiro eu acho que a série só caiu, então eu tô com medo de um novo.
Eles só erraram Pokémon Rumble, impressionante, cara. A única coisa que a gente queria era o primeiro com multiplayer local, era só isso.
Mas tinha local, não tinha no primeiro?
Tinha co-op, sei lá, era muito zoado. O que a gente quer é uma arena em que 4 ou 8 pessoas fiquem se degladiando.
Ah, não, isso eu acho chato de concepção já. Porque o Pokémon Rumble é Battle Mash sem pensar nada, né? Então, mano...
Ah, não necessariamente, não é legal, você tem que desviar. Não, tem alguns rolês, sabe?
Acho que eu gostava de... Eu lembro do Rumble, eu com um amigo meu jogando, só apertando 2 e conversando, basicamente. Que é 2 no Switch, né? No Wii.
Se não me falha muito. Se tiver o controle deitado, é o 2, sim.
Então, fica lá apertando 2 que nem um idiota durante horas.
E ninguém tem saudade de Poké Park.
Não. Eu tenho. O Poké Park 2 é bem divertido.
Eu nunca consegui jogar Poké Park, eu sempre achei meio... Eu sinto que eu não sou a idade que eles querem atingir.
Eu tenho, mas se eu lançasse o Poké Park 3, eu não iria comprar.
Já o aviso, né?
Nossa, desculpa. Nossa senhora, tem gasguei. Eu acho que o preço não justifica a compra.
Meu Deus. E o último comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Ainda não baixei o DLC de Pokémon, mas gostei muito do anúncio do New Pokémon Snap. É um dos meus jogos favoritos para o Nintendo 64, e mesmo que seja um game curto, com certeza vou pegá-lo. Aí, ó, René sabe o que ele tá falando. Aqui, é nóis, René.
Esse tá com fome. Tá com saudade.
Mano, tem que ter saudade, mano. Era bom, era bom.
E, de novo, acho que assim, quando a gente pega um jogo antigo, esse tipo de coisa, ah, o jogo era curto. A gente rejogava tanto esses jogos curtos que se prolongava por 60, 80 horas, sabe? Até porque a gente só tinha esses jogos, a gente não tinha muito jogo antigamente.
Eu gostava de Pokémon Snap, mas se eu fosse fazer uma lista de jogos preferidos do 64, ele ia estar lá embaixo.
Ah, mas ele tá fã de Pokémon, né? Aí tem dois
jogos. Eu ia colocar ele bem alto, então. Mas eu não joguei tanta coisa no 64, não sou o conhecedor da biblioteca igual o Jeff. Achei legal o evento do Zero a Hora, pois faz com que a comunidade tenha engajamento para completar um objetivo, e isso pode nos vender um lendário Shiny. Tomara que este seja o primeiro de muitas. Ah, inclusive, a gente não falou, mas deu certo e todo mundo vai ganhar um Shiny Zero a Hora. Então é nóis, gente.
E deu certo rápido ou demorou? Tipo...
Assim, no quando tava entrando no primeiro fim de semana, tava com 200 mil, então era pouco, né? Só que aí bateu o fim de semana, sei lá, na quarta-feira, terça-feira, tava com 1 milhão e 400 mil. Então o fim de semana foi doido.
Então, eu tenho minhas dúvidas com esse número, viu? Porque quando eu tava com 200 mil, eu falei, talvez não alcance. E do nada a Pokémon Company, olha só, bateu 1 milhão e 200. Então eu acho que a Pokémon Company só ainda deu uma inflacionada ali, só pra não falar que flopou e é isso.
Ah não, eu confio que o fim de semana faz diferença. E talvez a mensagem de 200 mil tenha dado medinho na galera, a galera deu uma jogadinha a mais.
Eu fiz minha parte, tá? Eu matei uns 20 zero hora aí, é isso.
Eu não matei tantos zero hora, mas matei alguns. Com relação ao novo Direct que vamos ter nessa semana, estou torcendo para um Let's Go Johto. Seria uma compra certa, afinal o Johto é minha região favorita. Ó, ele falou depois, ele comentou depois da decepção dele. Calma lá. Guarda esse pensamento. Vou aproveitar para deixar uma perguntinha para vocês. Qual é a região de Pokémon favorita de vocês? Bem, vou ficando por aqui. Abraço a todos. René Augusto. Região favorita de Pokémon, gente?
Ah, eu fico entre Sinnoh e Hoenn. Não sei decidir qual que é a minha favorita. Eu tenho lugar nos dois. No meu coração tem espaço pros dois.
A minha é o Nova. Eu gosto muito da cidade lá da Castellia City. Foi muito legal ver aquilo no 3D, no DS, ver uma cidade grandona, com um monte de NPC que você não consegue conversar, indo e voltando. E ele tem zaninhas muito bonitinhas, com aqueles efeitos 3D de ficar girando. O aquário, a ponte. Então, eu achei uma cidade, um lugarzinho fantástico. Eu não gostei muito que ele criou o incentivo de Kalos ser também um círculo, né? Mas, paciência.
A minha é Kanto, mas só porque... Por razões óbvias. Mas só pra irritar o Mario, eu vou falar a Lola.
A Lola é legal também.
Meu Deus.
Só complementando meu comentário, que essa é uma resposta que ele deu a ele mesmo. Só complementando meu comentário, infelizmente não são Let's Go Johto. Mas achei interessante o Pokémoba. Fiquei curioso para testar. Joguei um pouquinho daquele Arena of Valor e achei interessante. Se não estou enganado, essa empresa que fez o Arena of Valor e é que está desenvolvendo o LOLzinho de Pokémon. Vamos aguardar. A Tencent é a que desenvolveu a Arena of Valor, é a que está desenvolvendo o LOLzinho de Pokémon, é a dona da Riot Games, então é a dona de quem está desenvolvendo o LOL. Então, eles têm bastante... um portfólio recurso. Bem interessante. Recurso também, eles são donos da China, basicamente.
Não, eles são donos de tudo. O que que a Tencent hoje não tem investimento? Eu não sei nem dizer, acho que eles têm parte de investimento em praticamente tudo, cara. Eles vão dominar o mundo.
E é isso. Acabou.
Eu só fico com dó do René, que ele entrou no hype pelo Pokémon Johto aí.
Ah, todo mundo erra, René. Todo mundo erra. A vida é consiste de erros, é só não entrar no hype do Johto de novo. Mas vai acontecer.
O hype vai acontecer, o jogo a gente não sabe se vai acontecer. Esse é, o
jogo é mais difícil. O jogo é mais difícil. Se vai ser Let's Go, se vai ser Sword and Shield Johto.
Ó, a gente já fez essa pergunta, mas é uma pergunta interna, não é a pergunta da semana. Quando a gente concebeu a possibilidade de um Pokémon Let's Go Johto, a gente sugeriu dois iniciais, né, pra você controlar, porque a ideia do Let's Go é que você use o Pikachu ou o Eevee. É, o que que seria no Let's Go Johto? O que a galera sugeriu de fanart era Pichu ou Azumarill, mas eu acho que isso não faz sentido.
Ah, eu iria de uma forma mais gananciosa, fazer três versões do jogo, você escolhe inicial na capa.
Azumarill?
Azumarill, é.
Ele não é da terceira geração?
Pensando bem...
Não, o Azumarill é a última evolução, tô pensando no Azurill. Mas aí ia ser uma...
Não, era Azumarill. Eu ia falar Azurill mesmo, a ideia era Pichu e Azurill. E você tem razão, ele era da terceira geração, Azurill é da terceira, né?
É, o Azurill é da terceira, o Azumarill é da segunda.
Então, eu não lembro se a galera colocou só o Mary, então, e o Pichu. Mas ainda assim, comparar um Pokémon bebê com um Pokémon tradicional da primeira estágio é meio burrice. E outra, a ideia é que eles não evoluam e eu não acho que... Ah, não sei. Talvez colocar Pikachu e Meryl, talvez. Os dois talvez resolvessem.
Pikachu de novo.
Pikachu de novo.
Let's go Pikachu 2. E let's go Meryl. Acabou, é isso.
Let's go Pikachu Johto e let's go Meryl Johto. Não sei como é que...
Então, pra mim, um dos problemas de Let's Go é definir quem é importante em Let's Go. Togepi? Togepi Pichu? Eu não sei, tipo, quais são os pokémons que têm a mesma força de um Eevee e de um Pikachu, ou não, simplesmente vocês falam, let's go Lug e let's go Ho-Oh. E tipo, não é o inicial, é só...
Você não precisa nem do inicial, né? Só o Ho-Oh, só.
Não, mas assim, seja só igual eles fizeram com, vamos lá, Pokémon Red, Blue e Yellow, você tem os três, mais ou menos, era pra ser os três iniciais e o Pikachu. E aí, a partir do Gold Silver, vira só os lendários, que são os pokémons de capa. Entendi, e vocês vão fazer isso também.
Eles só cagam, né? O nome do jogo, eles só cagam, assim. Mas o importante é que eles te definam o inicial, né? Nos clássicos.
Você acha que não? Foda-se. É só ter o gameplay de Let's Go, de Pokémon Go e Batalha. Talvez seja só isso que pra eles seja importante. E aí? O que, que será? Esse talvez seja um problema que a Game Freak tá se batendo um pouco.
É muito valor pra capa, velho. É muito valor pra capa.
Oh, ele vem de jogo, cara.
Ah, mas não precisa de tudo isso. Coloca, sei lá, faz igual a capa de Smash. Coloca todos os pokémons novos lá. Vai ficar mais legal.
Pokémon Let's Go Johto e Johto 2. Só pra poder ter duas versões.
Cara, coloca qualquer pokémon, né? Coloca Pokémon Let's Go My Rattata is Amazing e Pokémon Let's Go Sudowoodo.
Na geração não bate ainda.
mas um você vai jogar com o Joe e o outro você vai jogar, não sei.
E a pergunta da semana, gente? Sou eu que tenho que fazer?
Ah, eu posso fazer se você quiser.
Não, deixa eu fazer. Tô pensando. Tá bom, vai. Eu quero saber, gente, todo mundo aqui, qual é o próximo personagem de Smash? Eu quero o próximo seguinte, não quero vai ter nesse Battle Pass, não. Eu quero a galera aí dando mandinar. Eu quero saber qual é o próximo. O primeiro foi a Mimim. Eu quero saber o próximo.
É o 2 do segundo Fighter Pass, né?
É o 2 do segundo Fighter Pass.
Ó, vai ser o Sora.
Vai ser aquele jogo daquela franquia de RPG que é muito ruim lá, que o Jomon gosta. Que defende.
Qual delas?
O 2.
Vai ser o Rex?
Ou
não, pô, eu concordo com o Jeff. Eu também colocaria no Rex. Eu não tô esperando pra usar na Nintendo. Então, é Rex e Sora. Então é isso, eu quero saber os ouvintes, que eu espero que tenham bola de cristal melhor que a nossa.
a gente chutou bem, tirando o Sora, a gente chutou bem.
Bom, então é isso, pessoal, continua comentando aí que a gente vai ler e o Jomon vai ler em qualquer ordem, pulando parágrafo, mas a gente volta, né?
Eu espero, porque eu tenha lido tudo. Obrigado, gente.